Essa semana a gente segue com a nossa série de entrevistas aqui no CBN Maringá Primeira Edição com os pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. Nós fazemos essas entrevistas sempre às 9h35 para saber dos pré-candidatos quais as propostas aqui para a nossa cidade. Inclusive, você pode participar com a gente, mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp 3220-4048. E o entrevistado nesta segunda-feira, dia 6 de maio, é o pré-candidato Homero Marquesi, do Partido Novo, que já está com a gente aqui no estúdio. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes.
Falando um pouquinho sobre Homero Marquesi, foi eleito vereador em 2016, eleito deputado estadual em 2018, disputou a prefeitura aqui de Maringá em 2020 e foi candidato à reeleição para deputado em 2022, ficou na segunda suplência. É advogado formado pela UFPR. E antes da gente começar, a gente sempre enumera aqui muitas questões enviadas até pelos ouvintes, né, sobre problemas que Maringá tem, que precisam ser resolvidos. Mas antes, a gente começa com duas perguntas básicas. Uhum. E a primeira delas é: você se sente preparado para ser prefeito aqui de Maringá?
Sim, Brenda. Eu estou com 40 anos cravados, né? Acho que estou numa idade em que adquiri conhecimento, né? Especialmente pela minha atuação como advogado, como ex-auditor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, cuja finalidade era justamente fiscalizar o poder público, os municípios. Adquiri experiência, também política, como vereador, como deputado, para entender melhor como funciona o jogo político no Paraná e no país. E estou com bastante energia. Eu penso que, assim, estou entrando agora nos melhores anos da minha vida para produzir. E estou oferecendo esses melhores anos para a cidade de Maringá. Uma cidade em que eu nasci, me criei, e gosto muito, sou apaixonado por Maringá e gostaria de vê-la cada vez melhor.
Para vê-la cada vez melhor, a gente precisa sempre resolver algumas questões. Eu queria que o senhor contasse, na sua opinião, qual hoje seria o principal problema de Maringá e qual a solução que você apresentaria para esse problema.
Bom, as pesquisas indicam que, de acordo com a população, o que mais preocupa ela é a situação da saúde, depois a segurança pública. Saúde porque há uma grande fila, há grandes filas esperando por consultas, exames e especialmente cirurgia. Pessoas, Brendan, passam anos, talvez, esperando por uma cirurgia ortopédica ou uma cirurgia oncológica. Enfim, isso é inaceitável, né? A pessoa, quando ela tem dor, quando ela precisa de uma intervenção médica e tem que esperar anos, isso traz uma série de prejuízos para a vida dela. Prejuízo na vida pessoal, prejuízo na vida profissional. E Maringá tem bastante recurso, uma cidade que tem um orçamento alto. Maringá é uma cidade que tem uma vasta gama de serviços médicos. Nós temos excelentes universidades da área da saúde, nós temos excelentes hospitais, excelentes clínicas. Então, o que está faltando é competência para ligar os pontos. O orçamento do município, fazendo contratações para que essas filas possam andar. Em segundo lugar, segurança. Maringá não é mais, aparentemente, a mesma cidade que foi no passado. As pessoas sentem isso e querem mudança. Quando deputado, lutei muito, né, com estudos, com reuniões, com bastante pressão, para trazer, por exemplo, um novo batalhão de polícia militar para a região de Maringá. Isso tem acontecido, não na velocidade que a gente queria, mas tem acontecido, né? Vai ser criado um batalhão em Sarandi, né? O quarto batalhão vai ficar com policiamento exclusivo em Maringá, o que é bom para a cidade, e novos policiais vão ser trazidos para a nossa região. Mas ainda a gente precisa equipar melhor a nossa guarda municipal, tratar melhor da zeladoria urbana, porque isso também tem a ver com segurança pública. Enfim, vamos dar bastante atenção nesses dois assuntos.
Falando um pouquinho, então, sobre a saúde, que foi o primeiro ponto que o senhor colocou, e você falou sobre a contratação de mais pessoal para sanar esse problema. Uhum. A seu ver, hoje o que falta é gente?
Eu não diria que é gente na própria estrutura da prefeitura. Não precisa ser necessariamente alguém contratado por concurso público. Isso é importante, é parte da solução. Mas você tem que atacar em todas as frentes, né? Se há um bom hospital, se há uma boa clínica, com bons médicos, com horários disponíveis para atender a população, qual é o problema de fazer uma contratação direta com eles? Né? A população não quer saber quem está atendendo ela, se é uma pessoa concursada, se não é uma pessoa concursada, ela quer ter o seu problema resolvido. Então, acho que o segredo para resolver essa questão é atuar em todas as frentes.
Fazendo parcerias também.
Fazendo parcerias.
Com o poder privado ali.
Isso, exatamente.
Temos, então, essa outra questão, que é a questão da segurança.
Uhum.
Polícia fica ali com o Estado, mas temos a Guarda Municipal. Onde entra a questão da zeladoria também nessa questão da segurança pública?
Tem uma teoria bastante famosa de criminologia, que é a teoria das janelas quebradas. Né? Acho que as pessoas normalmente conhecem esse experimento que aconteceu no passado. Se deixou um carro em determinado bairro com as janelas levantadas. O carro trancado, mas ficou lá por 30 dias. E demorou bastante tempo até que alguém resolvesse quebrar a janela do carro e roubasse alguma coisa lá dentro. Repetiu-se o experimento com a janela aberta ou danificada. Não demorou nem um dia para que o carro fosse todo depredado. Né? Removeram o som, removeram o volante, removeram o que tinha lá dentro. Enfim, o que esse experimento indica? Que o desleixo passa a mensagem para o marginal de que vale a pena delinquir. E, infelizmente, uma cidade mal cuidada passa essa mensagem. Uma cidade em que as praças estão mal cuidadas, que há muito uso de drogas, há muito morador de rua, infelizmente, que há muito mato, que há muito buraco na rua, é uma cidade mais violenta, por incrível que pareça. Porque a mensagem que se passa para as pessoas é que não há dono, ninguém está cuidando daquilo. E o dono da cidade devia ser as próprias pessoas, a população, e a mensagem devia ser, olha, aqui é uma cidade ordeira, uma cidade limpa, quem vier fazer confusão aqui vai se dar mal.
Essa questão, particularmente falando dos moradores de rua e usuários de drogas no centro da cidade, sempre é colocada aqui pelos nossos ouvintes também como algo problemático e que gera essa sensação de insegurança. Falando principalmente ali da Praça Raposo Tavares, mas não apenas dela, todo o entorno dessa praça aqui na região central também. Qual seria a solução para esse problema especificamente, na sua visão?
Brenda, nós também precisamos atacar em várias frentes. Primeiro, verificar se essas pessoas têm mandado de prisão em aberto. Se tiverem, vão para a cadeia. A Guarda Municipal tem que colaborar com a polícia nesse sentido, não vai ter tolerância nenhuma com criminoso. Segundo lugar, não existe um direito subjetivo a uma pessoa estender uma barraca numa praça, na frente de um prédio, ou alguma estrutura provisória que possa montar lá. Não existe. Tá? Essas pessoas precisam sair dali. O que eu noto é que um grande problema que afeta essas pessoas é um problema de saúde. Né? Seja por dependência química, uso de droga, depressão profunda ou saúde mental mesmo, problema mental. E a gente teve um grande problema na cidade, foi o fechamento do hospital psiquiátrico, mais de 200 leitos. Né? Boa parte das pessoas que poderiam estar tratadas no hospital psiquiátrico estão hoje nas ruas de Maringá. Então o que o poder público tem que fazer também nessa área? Fazer ligação entre essas pessoas e instituições de tratamento de dependência química ou instituições de tratamento psiquiátrico, contactar a família dessas pessoas. O poder público não pode fazer internamento compulsório, mas ele pode pedir para as famílias apoiarem o internamento compulsório e tirar essas pessoas da situação que é deprimente, principalmente para elas. Existe uma falsa compaixão nesse assunto, que é achar bonito esse tipo de coisa, que a pessoa está apenas usando o seu direito de ir e vir, que ela está sendo livre na vida. É uma falsa compaixão, porque essas pessoas sofrem muito com essa situação. E compaixão com elas é justamente oferecer tratamento necessário para o combate ao problema que elas têm, o que tende também a evitar que elas causem problemas para os outros.
Sobre a abertura ou reabertura do hospital psiquiátrico, é uma bandeira que você defenderia?
Sem dúvida alguma. Acho que Maringá não poderia prescindir, não só Maringá, a região toda, de 200 leitos de tratamento psiquiátrico. Né? Tem muitas pessoas que sofrem com problemas mentais, isso é normal. E o que não dá também é usar a ideologia nesse caso, que infelizmente tem sido utilizado, de entender que muitas vezes a pessoa pode ter uma vida normal sem tratamento médico, sem ter acesso ao médico. Não é assim que funcionam as coisas.
Temos uma outra questão aqui, ligada tanto à zeladoria quanto à saúde. Uma ouvinte nossa nos enviou perguntando sobre a questão de lixo, ruas cobertas de lixo, em frente ao comércio, residência. Assim, a dengue não vai diminuir nunca, é o que disse a nossa ouvinte. A gente está vivendo uma grande epidemia de dengue, número subindo a cada dia, e sim, o lixo é um problema em muitos lugares da cidade, fundos de vale, lugares até onde a prefeitura faz um recolhimento periódico e as pessoas voltam a jogar esse lixo depois. Qual que seria a sua atitude para evitar que a dengue tomasse essa proporção e para evitar esse problema do lixo?
Se veja, Brenda, zeladoria urbana é um problema que todas as cidades do mundo enfrentam. Algumas resolvem melhor, outras resolvem muito mal. Maringá resolve muito mal atualmente. Não é só a questão de lixo, é mato no canteiro, rua esburacada, poda mal feita, árvore condenada que não é removida, galeria de esgoto, galeria pluvial que não é limpa. Então isso gera um ambiente propício para a proliferação de mosquito da dengue, escorpião, enfim. Nós temos que ter planejamento. Né? Planejar com antecedência o que vai ser feito. Tirar a árvore condenada, fazer poda decente das árvores que estão com os galhos lá afetando a fiação, limpar a galeria de bueiro, fazer recapeamento de via, e limpar lixo. Né? Se existem alguns focos de lixo, o poder público tem que atuar no sentido de punir as pessoas que estão descartando irregularmente. Mas será que às vezes também não é o poder público não poderia eventualmente colocar uma caçamba nos lugares em que há descarte para que as pessoas possam jogar na caçamba? As pessoas jogariam do lado se tivesse uma caçamba disponível? Então dá para, com soluções inteligentes, resolver esse problema.
Falando ainda sobre essa questão da zeladoria urbana, nós tivemos recentemente a PPP, da Iluminação Pública. Certo. Qual é a sua visão sobre esse assunto?
Esse é um assunto polêmico. Eu, à época da licitação, eu não me aprofundei muito para saber a vantajosidade desse negócio para Maringá. Pelo menos foi licitado na Bolsa de Valores, as empresas tiveram a oportunidade de fazer o melhor lance. Se couber a gente acompanhar esse contrato, o que eu prometo é bastante rigor para exigir da empresa que cumpre os deveres que ela assumiu no contrato.
Vamos falar agora sobre uma outra questão, que é o trânsito da cidade de Maringá. Uhum. Trânsito tem sido visto como um problema crescente. Nossa Sem frota dúvida. Não para de aumentar Sem aqui dúvida. Em Maringá. É. E há também a questão do transporte público. Uhum. Quais seriam as saídas para tornar melhor e menos violento, principalmente, o trânsito de Maringá? E também, o que você faria, caso estivesse na gestão, quanto ao transporte público?
Maringá hoje tem um problema de perda de capacidade de investimento. A atual administração, quando assumiu a cidade, pegou a cidade com uma das melhores capacidades de investimento do Paraná. Capacidade de fazer obra, né? Estender via, duplicar via, fazer viaduto, enfim. Hoje é uma das últimas do Paraná, a ponto de a cidade ter que pegar um financiamento de 200 milhões de reais no último ano de mandato. Quer dizer, claramente falta planejamento. O que eu acho que é a primeira coisa que nós precisamos fazer? Algumas obras viárias para melhorar a interligação de Maringá com outras cidades. Fazer a Horácio Canela chegar até o centro de Sarandi, esticar outros pontos de acesso a Sarandi, no Jardim Paulista, no Requião, na Mário Ferraz, ali no Vale Azul até Sarandi. Eu gostaria muito que a gente adotasse o sistema de trem metropolitano, aproveitando a linha que já passa hoje embaixo do novo centro. Poderia vir lá de Marialva, Sarandi, Maringá, Paissandu, até o aeroporto. Tem que tirar o trevo do Catuaí do papel, prometido da população desde 2018, não sai do papel. Terminar a João Pereira, que vem ali do Taís, Hortência, passa pela trás do cemitério Parque, poderia chegar até a Colombo e não chegou. Uma série de obras que poderiam dar maior fluxo ao trânsito em Maringá. Sobre transporte público, nós temos um contrato. Eu gostaria também de ter bastante rigor no cumprimento desse contrato para que houvesse mais ônibus à população, com mais horários para a população não demorar muito tempo para pegar um ônibus, com conforto, com ar-condicionado, para que fosse vantajoso pegar o transporte público. Se discute muito a questão da tarifa zero. Eu acho que falar nisso soa bastante populista, porque é um investimento de mais de 100 milhões de reais no momento que a cidade não tem capacidade de investimento. Agora, subsidiar a tarifa para que ela seja baixa, isso tudo bem, pode ser feito. Agora, tem que ter rigor também para verificar se o preço que está sendo praticado é o preço correto.
Você falou da integração do trânsito, né, com a região. Uhum. E quanto ao transporte coletivo, essa integração também com o transporte metropolitano, você acha que seria viável interferir também no transporte metropolitano?
É uma pergunta interessante, porque algumas regiões do Paraná, especialmente a região metropolitana de Curitiba, tem uma intervenção grande nesse assunto. A passagem de ônibus entre as cidades da região metropolitana é subsidiada para que fique um valor mais baixo. É uma pauta que o maringaense e as pessoas que moram na região de Maringá têm direito a ter também, é uma coisa que a gente vai lutar bastante pelo governo do estado.
Falando sobre problemas ainda da cidade, a gente tem uma questão turística, que é de alguns pontos da cidade que estão precisando de uma atenção, entre eles o Parque do Ingá. Certo. Qual é a sua visão sobre o parque hoje e qual seria a solução para deixá-lo melhor.
Brenda, a questão do Parque do Ningá é muito cara para mim, porque eu frequento o Parque do Ningá desde que eu era criança. Meu pai levava eu e meus irmãos praticamente todo domingo no Parque do Ningá. Ele adorava aquilo, ele era agrônomo, paisagista, sabia nome científico de árvore, de flor, então era sempre um passeio muito interessante. E hoje o Parque do Ningá é pior do que era na minha época de criança. Está totalmente abandonado, não tem água suficiente no lago do Parque do Ningá. Então nós vamos resolver esse problema da água, né? Eu tenho a vontade de conceder o Parque do Ningá à iniciativa privada, que sem cobrar o ingresso, ninguém vai pagar ingresso para entrar no Parque do Ningá, mas vai investir no parque, recuperar o paisagismo, a jardinagem, oferecer novos atrativos para a população e vai poder, em troca, explorar o parque com lanchonete, com bar, com café, com evento, com show, enfim. A exemplo do que aconteceu no Ibirapuera, em São Paulo. Eu acredito que em um ano, se der tudo certo na licitação, o Parque do Ningá é, de novo, o cartão postal que o Maringá merece.
Por meio de parcerias público-privadas.
Exatamente. E eu gostaria de fazer essa parceria também na Vila Olímpica. Acho que daria para conceder a Vila Olímpica para alguma empresa que fizesse os investimentos necessários ali, na questão do Lideve, juntasse a arquibancada mais próximo do campo, fizesse vestiários adequados, banheiros adequados, cadeira em todo o estádio, cobrisse a piscina, aquecesse a piscina, que até hoje não é aquecida, então os atletas, boa parte do ano, não conseguem treinar lá. Em troca, poderia explorar, sem cobrar ingressos, né, sem cobrar alguma coisa, mas talvez com uma exploração, um centro de eventos, publicidade, enfim. Dá para fazer também, fizeram no Pacaembu, em São Paulo, recentemente.
Vamos falar agora sobre a questão da educação. A gente tem dois pontos que sempre são levantados pelos pais quando, certo, a gente fala de educação. A primeira delas é vaga. Vaga nas creches, uhum, vagas nos CMEIs. Uma saída encontrada pela atual administração foi essa compra de vagas em instituições privadas. Queria saber se você investiria nesse mesmo modelo ou na construção de CMEIs e também sobre a questão da segurança. Os pais, principalmente após o número de ataques a escolas, uhum, ter aumentado, essa é uma preocupação frequente dos pais.
O gasto com educação é um gasto absolutamente explicável em qualquer ideologia que você tenha, né? Maringá é obrigado a gastar, como todo município do Paraná, 25% do orçamento em educação. E a compra de vagas é uma solução interessante para não deixar a criança fora de creche, né? Não dá para fazer discurso nesse assunto. Não dá para deixar a mãe sem ter com quem deixar a criança. Agora, tinha que ser algo secundário. Não pode ser a política principal, como acabou virando. Era para ser uma muleta, acabou virando política de Estado. Então, a nossa intenção é voltar a construir creches para que haja vagas novas no sistema público, com professores da rede pública, e usar a compra de vagas como uma medida secundária quando não for possível que a própria rede pública preste esse serviço. Sobre segurança, infelizmente nós estamos tendo casos no Brasil que a gente não via até uns 10 anos atrás, de ataques à escola, né? Parecia impensável, nível de crueldade muito grande. Infelizmente tem acontecido, então a gente precisa sim ter segurança nas escolas, selecionar direito as empresas para depois também não ficarem dando calote no vigilante, como tem acontecido infelizmente aqui na cidade. Mas vamos garantir segurança para escolas e creches, sim.
A gente está se encaminhando já para o final da nossa entrevista, nosso tempo está acabando, mas chegou uma outra pergunta aqui. Você falou sobre a questão de pontos turísticos, uhum, então o Parque do Ningá, a Vila Olímpica, e mandaram aqui sobre outros pontos mais descentralizados. Sim. Por exemplo, o Buracão, o Parque Alfredo Niffler.
Fui recentemente no Alfredo Niffler, precisa de uma ampla reformulação. O gramado não está adequado, né? Muita terra, não tem lugar para sentar. O ouvinte que nos mandou a pergunta deve saber, não tem lugar para sentar no Alfredo Niffler, não tem banco, né? O parque para as crianças também é muito deficiente, o chão ali em volta do lago é irregular, tem uma parte em paralelepípedo, não faz sentido. Tenho todo interesse em fazer o Alfredo Niffler muito melhor do que é hoje.
Para a gente encerrar, mais uma pergunta então sobre trânsito também e sobre arrecadação. Os radares, a sua visão, eles funcionam? São instrumentos necessários? Eu manteria esses radares? Eles são educativos? São punitivos?
Eu acho que tem passado um pouco do ponto do educativo para o punitivo, né? Eu eliminaria, por exemplo, os radares a 40 por hora em Maringá. E os demais eu sinalizaria. se o objetivo é fazer com que a pessoa diminua a velocidade, você pode fazer isso sinalizando a presença do radar. Muitas vezes o motorista, na maior parte das vezes, aliás, que é multado no radar desse, não é um motorista imprudente, não é um motorista que corre, é um motorista que, por alguma desatenção, passou um pouco acima do limite de velocidade e vai pagar uma multa de mais de R$100, o que faz diferença na vida dele. Então, a gente precisa ser leal e justo com a população da cidade. Uma maneira de fazer isso é sinalizar adequadamente a situação dos radares e eliminar aqueles que são abusivos.
Obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço. Brenda, estou à disposição de qualquer ouvinte para esclarecer qualquer dúvida, ouvir crítica, sugestão nas redes sociais. É @HomeroMarques.
Nós conversamos com o pré-candidato Homero Marques do Partido Novo e essa semana a gente continua com a nossa série de entrevistas aqui no CBN Maringá, primeira edição, com os pré-candidatos à Prefeitura de Maringá, sempre às 9h35 da manhã. Você sempre pode participar aqui com a gente, mandando suas perguntas para o nosso WhatsApp, 3220-4048. Amanhã a gente tem também mais um pré-candidato em entrevista aqui com a gente. Vamos falar com o Evandro Oliveira, do PSDB, nesta terça-feira.